Isso é muito interessante, Rosano, Mariane, quem nos acompanha, porque na maioria as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender por que tanta terra para os indígenas se falta para não sei o quê. Eu acho que você tem outros pontos, sem dúvida nenhuma, mas você coloca um muito importante, né? Muito importante dessa da origem, né? Da terra que é deles, né? Originariamente deles, comprovadamente deles. Mas eu queria até pegar, Mariane, o ponto 1 e 3, porque quando o Rossano fala isso, e fala com grande propriedade, tem muita história para contar, nós também vamos falar aí dos interesses que são contrários a essa memória, né? São os interesses, sem dúvida nenhuma, das elites. E principalmente, e a gente não fala, como a gente costuma dizer que a nossa vida é burra, é ignorante, mas a questão é patrimonial. Porque é claro que ninguém quer interromper uma estrada que liga uma cidade à outra porque tem ali um patrimônio arqueológico. Ninguém quer deixar de plantar soja num lugar que tem que passar a máquina derrubando um monte de coisa, porque afinal ali tem umas coisinhas quebradas. Aliás, eu tenho uma panela dessas que você citou que eu trato como um objeto realmente único, de luxo, porque você realmente não sabe por quanto tempo ele será garantido, né? E aliás, é um objeto maravilhoso. Mas enfim, vamos falar um pouquinho, o nosso tempo sempre acaba muito rápido, mas eu não posso deixar de tratar aqui do orçamento. Mariane, você tem um ponto 1 e o ponto 3 para a gente dar um tempo aí para falar nessa questão do orçamento. Por favor.
Sim, na verdade o Rossano bem explicou um pouco dessa história, dessa trajetória. O IFA tem 84 anos e não se preserva a memória, né? A gente ressalta aqui nesse programa semanalmente que a gente precisa saber que história temos, né? Para saber para onde vamos, né? É muito importante a gente conhecer a nossa história e preservar os nossos fazeres e saberes. Trazendo para os dias de hoje, o orçamento do IFAM de 2019 para execução em 2020, o item que especifica valores para preservação de patrimônio e memória, mostra a redução de R$ 230.816.976 para R$ 66.509.432. É um corte de 72%. No orçamento. E para aplicação nos projetos de preservação, incluindo-se aqui 600 mil imóveis em sítios históricos, serão apenas 56 milhões. Ou seja, a gente tem cortes no orçamento da preservação do patrimônio.
Evidentemente, olha, olhar para esse corte isso não é o acaso, isso é um projeto, gente.
Claro, lógico.
É um projeto de desqualificação, é um projeto de rompimento com a democracia, de rompimento com a história e tal. E é preciso deixar claro que o passado não existe. O passado, ele é feito por nós. É no presente que eu faço o exorcismo do passado e dou a ele o significado que eu quero. Então, se eu quero deixar que esse patrimônio abaixe, eu vou fazer isso, eu vou esmagar, eu vou restringir, tá, esses recursos não vão paralisar, né, o patrimônio histórico nacional. Então, existe um lugar que a educação e a cultura não tem nesse país, que é o lugar da iluminação, que é o lugar do iluminismo, que é o lugar das ideias, que é o lugar da preservação da cultura e das referências culturais. Isso não é interesse. O projeto não inclui isso. Então, é evidente de que esse corte de 70% no orçamento vai junto com a instrumentalização política de pessoas absolutamente incapazes de gerir e de ter um entendimento do que significa a história, do que significa o passado e como ele se materializa em patrimônio, é um lugar para de repente transformar tudo isso numa Disneylândia, né? Fazer disso um turismo predatório e aí assim evitar que o governo tenha que destruí-lo, né? Ele vai ser destruído pela política e não pelas próprias mãos, com as máquinas e tudo. Eles vão ser destruídos pela ideia que permeia a ideia da preservação e da construção desse patrimônio enquanto um ativo, enquanto elementos de ressignificação e de ser e estar, de ter pertencimento, de estar em algum lugar. Quando você arrasa com isso, você acaba com o nosso sentido de pertencimento.
Isso é muito claro quando ele acaba com, por exemplo, nós não vamos ter, isso já está muito claro no orçamento que está sendo aprovado aí, a gente não vai ter a pesquisa do IBGE, né? Então você acaba com as referências realmente, não só interiores, mas enfim, do que está acontecendo hoje no país. O desmonte do IBAMA, o desmonte do IBGE, o desmonte da FUNAI, isso é uma coisa que está muito clara. Para nós, por isso eu falo, é o governo da bomba, arrasa quarteirão. E a gente também teve trocas importantes aí na gestão, né, do IFAM. Hoje quem é que está na gestão aí, Mariane?
Empresa de órgão é a Larissa Peixoto Dutra, que assumiu em 2020, e a indicação dela, ela não é da área de patrimônio, mas sim da área de turismo e hotelaria.
Explica isso.
Explica para nós qual é o lugar que o governo quer levar esse patrimônio, né?
O que é
as grandes corporações internacionais do nosso patrimônio para que possa explorar, enquanto hotel, enquanto pousada e tal, aonde existe uma estandartização da cultura e do saber do patrimônio e do passado, né? Esse projeto não inclui a cultura, não inclui o patrimônio, não inclui a educação, não inclui a saúde, não inclui as pessoas, inclui o capital.
Eu acho que nesse caso ele sequer tem conhecimento, né, porque é um governo do mal e burro, né, é formado por um bando de ignorantes de toda a ordem, além de serem mal intencionados, mau caráter. Mas eu tenho noção, eu tenho a impressão que eles não têm a menor noção do que seja cultura. A menor noção. Queria mandar um abraço aqui para a Silmara Miel, que está nos acompanhando, elogiando você, um monte, Rossana. E aqui, eu queria também falar aqui, porque esse não é o único caso, né, Mariane? Nós tivemos aqui no número 5 casos de substituição de funcionários inacreditáveis ali, né?
Exatamente, teve as substituições, né? Depois eu vou pedir para o Rossano só confirmar, mas o IFAM está presente em todos os estados brasileiros e o caso que a gente traz aqui é o caso do Geison Dias Cabral de Silva, que foi tesoureiro do Partido Republicano da Ordem Social lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 2014, e também assessor do deputado federal Charles Evangelista, do PSL de Minas Gerais. Ele era cinegrafista na Câmara dos Vereadores de Juiz de Fora e foi nomeado superintendente do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Minas Gerais, no lugar da museóloga Célia Corsino, que está no IFAM desde 1985. Esse é só um exemplo aí das
substituições, né? Peraí, o cara era cinegrafista da Câmara dos Vereadores. Gente, nada contra, maior respeito pelo cinegrafista. Agora, daí ele substituir uma museóloga, né, como superintendente do IFAM em Minas Gerais, justo em Minas Gerais, né, que nós temos aí, não sei.
A Célia Corsino, que era a antiga superintendente, é minha contemporânea no IFAM, né? Uma pessoa de um gabarito extraordinário, uma pessoa que conhece o patrimônio e falaria aqui tão bem quanto eu, né? Foi substituído por uma pessoa que não tem nenhuma aptidão e nenhum conhecimento. Mas este é o projeto, a gente não deve se assustar com isso, é isso. Esse é o projeto. É o projeto de destruição. É o projeto de fazer o que está sendo feito. Né? É para isso que a gente tem que olhar. Né? Não é não é ele em si, são todos os que foram colocados neste lugar, né?
O programa de hoje deu só para a gente falar um pouquinho da história, da trajetória do Rossano, e já vou deixar publicamente, Rossano, um convite para você voltar. A gente só começou a contar essa história, quero muito agradecê-lo por hoje e passar a palavra para você pelas suas considerações finais.
Eu fico agraciado e fico emocionado e falo com uma certa ênfase porque eu me coloco neste lugar, né, que eu escolhi para ajudar essa nação, que é o lugar de contar as nossas histórias, todas as nossas histórias, né? Então não é todo dia que a gente é convidado para explanar esse tipo de temática, que não é confortável, porque tem que botar os dedos em diversos lugares, né, para mostrar o quanto, né, esse nosso passado ainda não passou, né? E tem coisas que não passaram, né? Nós vivemos hoje num governo escravocrata, né? E a escravidão foi abolida há muitos anos, o que não é verdade, e tem todo esse patrimônio para nos mostrar isso. Que eu queria finalizar dizendo para vocês que o passado nós o fazemos, trazemos de lá os seus elementos e aqui construímos a nossa narrativa para disputar os espaços de mando, de poder e de ocupação de território.
Obrigada, Rossano, foi um prazer ouvi-lo. Volte sempre, quando quiser. Miriam Gonçalves, obrigada por hoje, suas considerações finais.
Bom, eu tenho que agradecer muito ao Rossano. Eu acho que realmente são muitas feridas que você colocou aí, expôs para nós, mas eu acho que são muitas outras e realmente a gente tem muito para ouvir e aprender com você. Eu acho que dá para agradecer em nome de todos e todas que estão nos acompanhando o teu trabalho, porque um trabalho para a população brasileira, para a nossa história, né? E é uma história que, mesmo como você colocou, é de passado, presente e futuro. Agradecemos profundamente a tua participação. A Mariane sempre nos traz uma má notícia, eu digo para ela, que ela sempre diz para nós, acabou o tempo. Eu falei, a má notícia.
Tão triste.
A gente poderia conversar muito mais.
Mas já?
Pois é, eu sempre digo, mas já, Mariane. Mas a gente vai poder voltar em outros momentos, eu tenho certeza disso. E fica de qualquer
forma. É uma alegria.
Uma campanha que está sendo feita pelo IFAM já há algum tempo, que é da não aceitação desse desmonte. Então a gente tem que apoiar todos os companheiros, as companheiras do IFAM, que são pessoas realmente de grande valor para a nação brasileira, e apoiá-los nessa luta, nessa batalha de não deixar o IFAM morrer. Um grande beijo para todos e todas. Nós voltamos aí na quinta-feira. Rossano, muito, muito obrigada. Mariane, um grande abraço para você.
Obrigada, Miriam Gonçalves, Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Obrigada, Rossano, pela sua participação. E obrigada a você que acompanhou a nossa transmissão pela frequência M930, pelo site ou pelas nossas redes sociais. Nosso próximo encontro, sim, já está marcado quinta-feira, meio-dia, ao vivo, aqui na Mais Livre de Todas. E se você quiser saber mais, acesse cultura930.com.br e d4.com.br e nas redes sociais, @cultura930, @idclato. Um abraço a todos vocês, se cuidem, quem puder, fiquem em casa, até lá.